Fala, moçada, tudo beleza?
Tô de volta, então, aqui com a nossa galera seguindo o nosso módulo, tá tratando da parte de inequações do segundo grau. Vou encher sua paciência porque eu sei que é pro seu bem, tá bom? Você aí do outro lado, se quiser, ó, pode fechar o vídeo. Fecha aí minha cara, deixa eu sumir do seu, da sua plataforma. Pô, Bruno, mas aí você fala assim, eu fico com peso na consciência. Ah, então beleza. Então vamos lá, né? Na verdade, aqui, ó, o jogo virou, né, cara? É você que tem que me mostrar, então. Tá afiado, porque até eu resolver isso aqui, você do outro lado não tá 100%, é sinal de que você tem que estar aqui. Então vamos lá, esse é o desafio, acertar tudo que eu tô colocando. Bora! Primeiro exemplo, menos x ao quadrado mais 9 tem que ser maior ou igual a zero. Menos x ao quadrado mais 9 maior ou igual a zero, o negócio aqui é o seguinte. Primeira coisa, a gente tem que pegar a expressão e igualar a zero. Menos x ao quadrado mais 9 tem que pegar igual a zero. Perfeito? Então tá aqui, ó. Menos x ao quadrado mais 9. Vou pegar e vou igualar a zero. Certo? Aí quando a gente vai resolver isso aqui, é uma equação e é incompleta. Falta o b ali naquela expressão, certo? Como falta o b, é um critério. A gente tem uma. Você pode ir por Bhaskara? Pode. Você pode ir por soma e produto? Pode. Lembra que Bhaskara, soma e produto, as relações sempre vão estar corretas, certo? Soma e produto, às vezes, você pode não conseguir fazer o cálculo de cabeça, mas a pior das hipóteses é Bhaskara que salva sempre a sua vida. Então, dá para você resolver essa equação por Bhaskara? Dá. Mas como aqui é um caso muito específico, que é o do caso em que o b é igual a zero, aí é tranquilo, é só deixar a letra para um lado e número para o outro, certo? Então, aqui a gente deixaria indicado que menos x ao quadrado teria que ficar igual a menos 9, aí você pode multiplicar isso aqui por menos 1, e aí quando você multiplica a sua equação por menos 1, você muda o sinal dos dois membros, passa a ter x ao quadrado igual a 9, daí então o seu x teria que ser mais ou menos a raiz de 9, lembra que aqui, né, tanto a raiz positiva quanto a negativa são solução da equação, então o seu x teria que ser mais ou menos 3, perfeito? X igual a mais ou menos 3, então a gente coloca, ó. Eu sei que eu vou ter duas raízes. E agora, como que fica a questão da concavidade? Como eu estou? Eu vou abrir um parênteses para te explicar aqui uma situação. Mas você viu ali, eu não mexi na minha equação, certo? Então, o A dela é negativo. E aí, como o A é negativo, a concavidade fica virada para baixo, certo? Então, ó, tá aqui. O meu A é menor do que zero. Perfeito? Como o meu A é menor do que zero, concavidade para baixo. E aí, passando aqui, tanto no menos 3 quanto no 3. E aí eu te pergunto, menos 3 e 3 são dois números importantes para caramba. Nesse caso, eu vou colorir a bolinha do menos 3 e do 3 ou eu deixo aberta? Como que eu observo isso? Não é adivinhação. O cara tem que deixar isso claro para você. Como aqui eu pedi os valores que são maiores ou iguais a zero, eu vou colorir aqui a bolinha, tá bom? Tanto do menos 3 quanto do 3. Então, tá aqui, ó, menos 3 e 3. Então, a justificativa do A, por que que eu estou colorindo ali a bolinha do menos 3 e do 3? Porque aqui eu tenho igual a zero, fechado? Ótimo. Aí agora, vem a história. Aí, como aqui nesse caso, eu tenho duas raízes, ao marcar as duas raízes, eu dividi o meu intervalo em três partes. Tudo aquilo que é menor do que menos 3, tudo que está entre menos 3 e 3 e tudo que está depois do 3. Para qual ou quais daqueles intervalos eu tenho o sinal maior ou igual a zero? Maior ou igual a zero tem a ver com os sinais positivos, certo? Na verdade, o maior do que zero, né? O igual a zero tem a ver com as raízes, mas a parte do maior que zero tem a ver com o intervalo, com os valores de intervalo de x que tornam a minha expressão ou que deixam a minha expressão acima do eixo x. E onde que eu tenho isso? Veja se vocês concordam comigo, ó. Aqui, certo? Ó, é aqui que a minha parábola está ficando numa parte positiva. Então, significa que é esse intervalo que está aqui, ó, é esse intervalo que está aqui, e satisfaz o que me interessa, ok? Ok? Então, aqui, conjunto de solução, a gente deixa indicado, ó, meu conjunto de solução vai ser o conjunto dos valores de x pertencentes ao conjunto dos números reais, tal que o meu x tem que estar entre menos 3 e 3. Dizer que é um x que está entre menos 3 e 3 é dizer que é um x que é maior ou igual a menos 3 e que, ao mesmo tempo, ele tem que ser menor ou igual a 3. Pode fazer o teste. Qualquer valor de x que você tomar esteja entre menos 3 e 3, vai fazer com que aquela expressão que está ali assuma resultado maior do que zero, ou se for exatamente o menos 3 e o 3, seria exatamente igual a zero. Bom, na notação, né, a outra possibilidade usando os colchetes seria essa, olha, falar que está entre menos 3 e 3 dessa forma aqui. Ok? Fechado no menos 3 e fechado também no 3. Tá bom? Vamos lá. Só que aí tem um detalhe que não adianta eu fingir e não vai passar pela cabeça de vocês. E que eu mesmo aqui, quando eu estiver resolvendo alguns exercícios, eu mesmo vou fazer. É o seguinte. Tá vendo ali aquela inequação de cara que a gente tinha? Menos x ao quadrado mais 9 maior ou igual a zero? Então a minha inequação era essa, ó. Menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado mais 9 maior ou igual a zero. Certo? Dependendo da facilidade que você tenha com a matemática, a gente sabe que é um vício do matemático não deixar ali o coeficiente do x negativo, certo? Tá errado deixar aquilo ali negativo, né? O menos x ao quadrado? Não. Mas eu não tenho como fingir, talvez não tenha passado pela sua cabeça a ideia de multiplicar a inequação por menos 1. Pode não ter passado aqui agora, mas às vezes num outro exercício isso pode acontecer. E eu tenho que abrir para explicar isso. Então, suponhamos que você aí do outro lado, antes de começar a resolver o exercício, tenha feito o seguinte: Bruno, como o A ali era negativo, eu peguei a minha expressão e multipliquei ela por menos 1. Então você ia fazer isso aqui, ó. Ah, eu peguei e multipliquei por menos 1. Tá, se você multiplicar por menos 1, o que vai acontecer? Você passaria a ter, então, x ao quadrado menos 9. Aí tem que dar um destaque aqui, ó, menor ou igual a zero. Se você multiplicar aquilo que está ali por menos 1, você pode. Sem problema nenhum. Menos x ao quadrado vira x ao quadrado, mais 9 vira menos 9, e o maior ou igual, você tem que inverter. Então, quando você está resolvendo uma inequação, e quando você multiplica por algum motivo aquela inequação por menos 1, tem que se lembrar que multiplicar por um número negativo ali implicaria inverter o sinal de desigualdade. Maior ou igual viraria o menor ou igual. Então, suponhamos que você, ao multiplicar por menos 1, e eu estou falando porque, de novo, em alguns momentos aqui no curso, na hora que eu estiver resolvendo outros exemplos ou questões de prova, pode ser que eu mesmo oriente você: gente, vamos só multiplicar aqui por menos 1 para assumir com aquele A negativo? Pô, professor, mas não tem problema. Isso, não tem problema, mas vamos multiplicar por menos 1, que eu posso fazer isso, certo? Então, se eu multiplicasse por menos 1, qual que seria a minha escolha? Ó, eu estaria abrindo mão, só para deixar claro, estaria abrindo mão, então, dessa expressão e passaria a olhar o meu exercício sendo resolvido com essa inequação. Aí eu vou te perguntar o seguinte: pô, Bruno, mas isso aqui não altera, não? Porque, cara, eu estou viajando aqui na questão da concavidade. Porque aí ia mudar. As raízes mudam quando você multiplica por menos 1? Não. Você, vou pegar ali, x ao quadrado menos 9 igual a zero, você encontra as mesmas raízes. Mas aí, às vezes, você fica com aquela dúvida do seguinte: poxa, cara, mas aí você está mudando a questão da concavidade. Isso gera muita insegurança em alguns candidatos, tá bom? A questão do multiplicar e achar que, pelo fato de eu inverter a questão da concavidade, que é como se eu fosse mudar a solução, como se eu estivesse fazendo errado. E eu tenho que fazer esse exemplo para te mostrar que não. Você multiplicou por menos 1? Perfeito. Encontrou as mesmas raízes. X igual a 3, x igual a menos 3. Mas e a questão da concavidade? Bom, agora muda a concavidade, porque estou tomando como referência aquela inequação que está ali, o A dela é positivo. Isso não vai alterar a solução, não? Não. Quer ver por quê? Olha para cá. Faz aqui, então, o esboço. Teria agora a concavidade virada para cima, certo? Cortando nas mesmas duas raízes. Quando você multiplica por menos 1, não altera em nada as raízes. Então, você continuaria tendo lá, ó, o menos 3 e o 3. E aí, sabe por que a inversão da concavidade não muda questão do conjunto de solução, porque, lembra que eu falei? Você inverte os sinais, mas o sinal de desigualdade ele fica invertido também. Então, quando você multiplicou por menos 1, você passou a ter que pegar agora os valores que são menores ou iguais a zero. E aí, onde que estariam os valores menores ou iguais a zero? Aqui, ó. De qualquer maneira, ó. De qualquer maneira, você continua tendo esse intervalo que está aqui como solução, certo? Porque no que você inverte a concavidade, você inverte também o sinal de desigualdade. E aí as duas coisas se complementam, porque você continua tendo o mesmo intervalo como conjunto de solução. Então aqui, ao multiplicar por menos 1, se eu quisesse pegar os valores que tornam aquela nova expressão menores ou iguais a zero, quais são os intervalos ou qual é o intervalo que torna aquela expressão menor ou igual a zero? Ora, menor ou igual a zero está aqui, ó. É o mesmo intervalo, tá bom? O intervalo que varia de menos 3 até 3, perfeito? Então, isso é para te deixar seguro de que você pode, né, se deparar com uma inequação que tenha o coeficiente A negativo, ou se por algum motivo você achar que tem que multiplicar por menos 1 ou por qualquer outro valor, se você inverter o sinal, né, se você multiplicar por um número negativo, você altera o sinal de todos os coeficientes, mas não se esqueça de alterar também o sentido da desigualdade. Feito isso, pode confiar em mim. Ao trocar a concavidade e o sinal da desigualdade, você passa a ter o mesmo intervalo. Então, você está liberado agora para trabalhar naquelas situações em que você olha para um A, por exemplo, com sinal negativo e fica incomodado, conforme eu falei, isso é um vício matemático, às vezes. Ao A está negativo, vou multiplicar por menos 1. Perfeito. Multiplicando por menos 1 ou não, seu intervalo é o mesmo. Mas e a concavidade? Não muda. O intervalo, no fim das... Desculpa, a concavidade muda, mas o intervalo, né, o conjunto de solução, ele não se altera, porque uma coisa vai compensar a outra. Tá bom? Então aqui, de qualquer maneira, a gente continuaria tendo o mesmo intervalo que vai de menos 3 até 3. Vamos para mais um exemplo. Dá uma olhadinha comigo nesse daqui. Olha, 2x ao quadrado menos 2x mais 5. Eu preciso que esse resultado aqui seja maior do que zero. Então, quando eu falo, eu preciso que isso aqui seja maior do que zero. O que é isso aqui? Aquele trinômio. Está vendo ali o trinômio? 2x ao quadrado menos 2x mais 5. Estou fazendo um estudo sobre alguma coisa e o que eu estou estudando está modelado por aquele trinômio. Então, o que eu estou te perguntando é o seguinte. Que valores de x encontrar o conjunto de solução de uma inequação é isso? Que valores de x, ao serem substituídos naquele trinômio, tornam aquela expressão uma expressão de sinal positivo, de resultado positivo? Qual que é o primeiro passo? Encontrar a raiz ou as raízes. Encontrar a raiz ou as raízes. Raiz. Estou inventando uma palavra nova aqui, né? Encontrar a raiz. Não. Encontrar a raiz ou as raízes. Como que eu faço isso? Igual a zero. 2x ao quadrado menos 2x mais 5 igual a zero. Aqui não é uma situação em que o A seja igual a 1. Então já não dá para ir naquela situação, só pegar e trocar o sinal do B e o produto é o sinal de C. Não, cuidado que aí aqui o A já não é igual a 1. E se quiser fazer por soma e produto, está liberado. A soma aqui teria que ser menos B sobre A. Então teria que ser menos menos 2, 2, 2 sobre 2, 1. Então a soma tem que dar 1 e o produto tem que ser 5 meios. Consegue fazer de cabeça dois números que somados dão 1 e multiplicados dão 5 meios? Perfeito. Então pronto, segue a vida sem depender da fórmula de Bhaskara. Chegou aqui, viu que soma e produto já pode dar ruim, porque aí começa a mexer com fração, talvez você não tenha assim tanta facilidade para lidar com fração, lembra que eu encho e azucrino na sua cabeça. É Bhaskara que é a sua bengalinha de segurança, perfeito? Não vai xingar a fórmula de Bhaskara não, porque é ela que soluciona qualquer problema que você tenha com uma equação de segundo grau. Se conseguiu fazer de cabeça, soma igual a 1, produto igual a 5 meios, perfeito. Se não, chama a Bhaskara, tá bom? Discriminante. Menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é 2, vezes o valor do C, que é 5. Então, o discriminante teria que ser menos 2 ao quadrado, que vai dar 4. 4 menos 4 vezes 2 vezes 5. 4 vezes 2 vai ter que dar 8. 8 vezes 5 vai ter que dar 40. E aí você vai chegar, então, aqui num discriminante, 4 menos 40, que vai dar menos 36. Aí, tá vendo? O negócio aqui é o seguinte. Chegou aqui no discriminante negativo. Então, lembra que eu falei agora há pouco? Soma. A soma tem que dar 1. E o produto tem que dar 5 meios. Você conseguiu fazer de cabeça? Você conseguiu encontrar os dois números que somados dão 1 e multiplicados dão 5 meios? Cara, então, olha, é para tirar mesmo o chapéu para você. Porque se você conseguiu fazer de cabeça, você está, assim, numa outra atmosfera. E aí você somou de cabeça dois números complexos que somados dão 1 e que multiplicados dão 5 meios. Por quê? Para você que está aí numa situação, né, normal de temperatura e pressão e que não conseguiu fazer de cabeça, me dá a mão aí que estamos juntos. Eu também não ia conseguir fazer de cabeça. Pensar nesses dois números complexos, sabe quais seriam os dois números complexos? Seriam 2 mais 6i sobre 4 e o 2 menos 6i sobre 4. Foi esse número que você falou para mim. Pô, parabéns, cara. Você está assim, no outro planeta. Soma e produto, dá certo sempre? Sim, existem esses dois números que somados dão 1 e que multiplicados dão 5,5? Sim, só que são essas duas aberrações que eu narrei aqui para vocês. Você teria que ter pensado de cabeça. Por isso que Bhaskara é a sua bengalinha de segurança. Talvez se eu fosse começar a tentar fazer isso aí de cabeça, não ia travar? É Bhaskara. Por que a gente ia cair em raízes complexas? Porque o discriminante aqui é negativo, certo? E aí, com o discriminante negativo, o que acontece? Eu não tenho uma solução real. Se eu não tenho solução real, vou deixar isso aqui anotado para vocês, então. Perfeito? Então, aqui, ó. E essa equação que está aqui, ó, ela não possui soluções reais. Perfeito? Se essa equação não tem soluções reais, não tem raízes reais, como que é a questão do gráfico? Gráfico. Vai ser uma parábola, que eu tenho uma expressão de expoente 2, então eu vou ter que ter uma parábola, certo? E aí eu vou ter que ter uma parábola com a concavidade virada o quê? Para cima. Se a parábola tem a concavidade virada para cima, sem ter soluções reais, meu gráfico fica assim, ó. Perfeito? Alguma coisa nesse sentido. E aí, o que a gente vai fazer aqui então? O que eu estou te pedindo? Quero que você mostre para mim qual ou quais valores de x que fazem com que aquela expressão que está ali assuma resultados maiores que zero. Então, de novo, ficou entendido por que a minha parábola está voando, vamos dizer assim? Ela está com a concavidade virada para cima porque o a dela é positivo. O a é o 2, dali do 2x ao quadrado. O a vale 2. Como é um número positivo, concavidade virada para cima. Como eu vi que o discriminante é negativo, eu não tenho raiz real. Raiz daquele, da raiz de menos 36, foi o que eu falei aqui, é um número complexo, é o 6i. Certo? 6 vezes a unidade imaginária. Então, não tem raiz real. Se não tem raiz real, é porque a parábola, então, não toca o eixo x. Então, ela não toca o eixo x com a concavidade virada para cima. E aí eu te pergunto, para qual intervalo? Porque aí, lembra que eu marco vocês? Ah, quando eu tenho duas raízes, eu tenho 3 intervalos. Como aqui eu não tenho raiz, eu tenho meu valor de x, né, de fora a fora. E aí eu te pergunto, para que valores de x, então, a minha expressão fica maior do que zero? Para todos os valores, vocês concordam comigo? Não tem ali nenhum valor de x, não tem nenhuma parte do gráfico que tenha ficado abaixo de x. Então, quando eu te pergunto qual é o conjunto de solução para essa inequação que está aqui, para essa inequação, meu conjunto de solução tem que ser o quê? O conjunto dos números reais, tá bom? A raiz de 36 é 6. A raiz de menos 36 teria que ser 6 vezes a unidade imaginária, tá bom? E dentro do conjunto dos números reais, não tem um número que elevado ao quadrado dê menos 36. O 6 ao quadrado dá 36. O menos 6 ao quadrado dá 36 também. É o 6i, mas aí não precisa ficar viajando aqui em números complexos agora não, tá bom? Mas 6i ao quadrado é que daria menos 36, ok? E aí, então, o conjunto solução está claro para vocês? É o conjunto dos números reais. Ou seja, qualquer número que passar na sua cabeça dentro do conjunto dos números reais e você substitua ali no lugar do x naquele trinômio, qualquer número que você substituir por x vai te dar resultado positivo. Bom, então se é uma situação, por exemplo, ah, eu estou modelando a temperatura de uma cidade. Se fosse aquilo ali, se a temperatura da cidade estivesse modelada por aquela função, seria uma cidade então que nunca teria temperatura negativa. Se fosse o lucro de uma empresa, é porque aquela empresa nunca teria lucro negativo. Perfeito? Aquele trinômio que está ali sempre gera resultados positivos. Muito bem, bora para a próxima. Menos x ao quadrado mais 6x menos 9 maior do que zero. Menos x ao quadrado mais 6x menos 9 maior do que zero. Essa aqui é uma daquelas que eu estou te falando. Aí, só para deixar claro. Não, se aqui fosse menor do que zero, se fosse menor do que zero, o conjunto de solução seria vazio, né? Isso aí. Se aqui fosse menor do que zero, aí o conjunto de solução é vazio, porque eu não teria nenhuma parte aqui, ó, da minha parábola abaixo. Fechado? Vamos lá. Na letra E, menos x ao quadrado mais 6x menos 9 maior do que zero. Essa é daquelas que, para quem mexe mesmo com matemática, é um vício natural de chegar e falar, ah, vou pegar e vou multiplicar por menos 1, beleza? Depois eu faço multiplicando por menos 1 para você perceber que se multiplicasse por menos 1 não ia mudar em nada. Mesmo a questão da concavidade. A concavidade ia ficar ao contrário? Sim, mas o conjunto de solução não se altera. Brão, esse negócio de multiplicar por menos 1, cara, eu não sei se eu vou fazer isso não, porque eu fico inseguro e tal, então nem multipliquei por menos 1 não. Beleza. Deixou aqui mesmo, né? Ó, então tá lá, ó, menos x ao quadrado mais 6x menos 9, tudo igual a zero. Perfeito. Quer usar a soma e produto? Pode fazer. A soma aqui, ó, é menos b sobre a. Então, seria menos 6, do jeito que está ali, seria menos 6 sobre menos 1, né? Porque aí o meu A ali é negativo, e aí a soma, então, aqui seria 6. E o produto, C sobre A, se você deixou ali aqueles coeficientes, o C sobre A ficaria menos 9 sobre menos 1, seu produto teria que ser 9. Perfeito? Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito que a gente fala, né? Menos x ao quadrado mais 6x menos 9. Quem tem manha aí até de produto notável, poderia ali calcular de cabeça, mas enfim. Ficando aqui com soma e produto. Soma 6, produto 9. Você consegue fazer de cabeça? Sim, Brunão. 3 e 3. Perfeito. Matou. Se somar 3 mais 3 vai dar 6. Se você multiplicar 3 vezes 3 vai dar 9. Então não tem nem o que discutir. Perfeito? Ó, x' 3. X duas linhas também 3. Ó. Isso aqui a gente fala é uma raiz de multiplicidade 2, né? É uma raiz de multiplicidade 2, porque ela aparece duas vezes. A gente diz que x igual a 3 é uma raiz dupla. Isso tudo eu tenho que falar, porque isso tudo pode aparecer como questão de prova, tá? Uma alternativa, às vezes, de prova. X é uma raiz de multiplicidade 2. X é uma raiz dupla, que a gente fala. Então, como que seria o esboço do gráfico com os coeficientes do jeito que eles estão aqui? Do jeito que está aqui, o meu A é negativo, certo? Se o meu A é negativo, a concavidade fica virada o quê? Para baixo. Tocando no eixo x em quantos pontos? Pô, como só tem uma raiz, então toca em apenas um ponto. Então, o gráfico teria que ser algo semelhante a isso aqui, ó. A minha parábola com a concavidade virada para baixo e tocando aqui no 3. Perfeito? Ah, e só para deixar claro. Quem foi por Bhaskara vai ter que encontrar discriminante igual a zero. Perfeito? Aí você faria lá 6 ao quadrado. Aqui eu vou só editar, tá bom? Não vou fazer a conta por Bhaskara não, mas para quem fez por Bhaskara ficaria assim, ó, usando os coeficientes do jeito que eles estão aqui, sem multiplicar por menos 1. Seu discriminante ficaria, confere aí, 6 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 9. 6 ao quadrado teria dado 36, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 9, menos vezes menos ia dar mais vezes menos ia dar menos. 4 vezes 1 vezes 9 ia dar 36. Então você ia ficar com o seu discriminante que seria 36 menos 36, delta igual a zero. A gente sabe que quando delta é igual a zero, eu tenho que encontrar duas raízes iguais, né? Uma raiz apenas. Aí ficaria menos b com os coeficientes que estão ali. Ficaria menos 6 mais a raiz de zero dividido por menos 2. Então, você teria menos 6 dividido por menos 2, que vai dar 3. E menos 6 menos a raiz de zero. Menos 6 menos zero dividido por menos 2, que daria o próprio 3. Tá bom? Então, quem foi por Bhaskara encontrou o discriminante igual a zero. E aí, na hora de fazer o cálculo, as duas raízes iguais a 3. Perfeito, chegamos então no mesmo ponto. Agora, a gente faz um esboço. A negativo, concavidade para baixo. Tem que tocar no 3. Porque está entendendo por que a minha bolinha ali está aberta? Aquilo não é um enfeite, não. Aquilo não é da lua, do professor. Ah, agora o cara colore a bolinha, ou tem alguém que não colore a bolinha. Não. Por que aqui eu não colori a bolinha? Porque ali em cima, ó, o comando é para que eu encontre valores que são maiores do que zero. Perfeito? Então, aqui nesse caso, como é maior do que zero, como não é maior ou igual, só para deixar claro, eu só coloriria a bolinha se fosse maior ou igual a zero. Então, ali eu estou te pedindo os valores que tornam aquela expressão maior do que zero. E aí, quais são os valores aqui que tornam essa expressão maior do que zero? que parte desse gráfico ficou acima de zero, ou seja, que parte desse gráfico ficou acima do meu eixo x. Tem alguma parte que ficou acima do eixo x? Não tem. Ora, como não tem, significa então que meu conjunto solução tem que ser o quê? O conjunto vazio. Perfeito? Se é conjunto vazio, é sinal, portanto, que você pode passar aí o resto da sua vida tentando encontrar um valor de x que você vai substituir ele naquela expressão para tentar gerar resultado positivo que você não vai encontrar. Se aquele ali fosse, por exemplo, né, se o lucro da sua empresa estivesse modelado por aquele trinômio, menos x ao quadrado mais 6x menos 9, você estaria bem mal. Por quê? Porque é uma situação em que você não vai ter resultado positivo. Sempre daquele trinômio, seja qual for o valor de x sempre é um número o quê? Negativo. O igual a zero se daria com x igual a 3. Agora, fora isso, todos os resultados são sempre o quê? Negativos. Tá bom? Então, significa que o conjunto de solução é vazio. Agora, só para aproveitar, e se aqui fosse menos x ao quadrado mais 6x menos 9 menor do que zero? Cuidado, hein? Cuidado com essa aqui. Menos x ao quadrado mais 6x menor do que zero. Para que valores de x eu tenho aquela minha expressão com resultados negativos? Em outras palavras, parte do gráfico está abaixo de zero. Cuidado para não falar para mim que é o conjunto dos reais. É para todos os números reais que aquela expressão apresenta resultado negativo? Não, tem um cara que não pode. É o x igual a 3. Então, cuidado, hein? Se eu tivesse te pedido, menos x ao quadrado mais 6x menos 9 menor do que zero, aí o conjunto de solução seria todos os valores de x, só que, seria x pertencente aos reais, só que o meu x teria que ser o quê? Diferente de 3. Perfeito? Se o meu x fosse exatamente, se no meu x igual a 3, eu teria o menor ou igual a zero, certo? Teria o resultado igual a zero, na verdade. Como eu pedi aqui o menor do que zero é todo número antes do 3, todo número depois do 3. No 3, propriamente dito, não pode ser. Conseguiu perceber? E se fosse menor ou igual a zero? Igual a zero, x igual a 3, certo? Aí se fosse, por exemplo, menor ou igual a zero, aí seria o conjunto dos reais. Vou colocar. Se fosse isso aqui, Brunão, e se fosse menos x ao quadrado mais 6x menos 9 menor ou igual a zero? Se fosse menor ou igual a zero, aí sim, o meu conjunto de solução seria o conjunto dos números reais, certo? Aí se fosse menor ou igual a zero, o 3 faria parte e todos os outros que tornariam aquela expressão menor do que zero. Beleza? Passamos por essa? E só mais um detalhe. Deixa eu encher o saco. Não adianta, cara, eu fingir que essas dúvidas não surgem, tá bom? Se não foi a sua dúvida, beleza. Respeita a dúvida do coleguinha, tá? E se quiser adiantar o vídeo para quem está assistindo na plataforma, tá valendo. Agora, para você que está aí do outro lado me perguntando o seguinte, Bruno, cara, eu estou agoniado aqui do outro lado, porque eu fui um daqueles que multiplicou por menos 1, Bruno. Multiplicou o quê por menos 1? Aquela expressão lá do início. Lembra, Bruno, que a inequação era essa que está aqui, ó. Menos x ao quadrado, essa que está aqui era a minha inequação, ó. Menos x ao quadrado mais 6x menos 9 mais 6x menos 9 maior do que zero. Perfeito? Essa que está aqui era a minha inequação. Aí eu pego e multiplico aquilo ali por menos 1. Então você chega aqui e multiplica isso aqui por menos 1, beleza? Se você multiplicar isso aqui por menos 1, você passa a ter x ao quadrado menos 6x mais 9 menor do que zero. Então aí, quando você multiplica por menos 1, é isso que você tem que fazer, ó. Lembrar e de esquecer isso que está aqui e passar a olhar para isso que está aqui, certo? X ao quadrado menos 6x mais 9, o que ia mudar com relação às raízes? Nada, você encontrar a mesma raiz, 3. O que ia mudar aqui? Ia mudar o gráfico. E aí agora você teria uma concavidade virada para cima, certo? Ó, concavidade virada para cima com a bolinha aberta no 3. E aí eu te pergunto, para você que multiplicou por menos 1, que aí lembra, se você multiplica por menos 1, o maior que, é aqui que está o detalhe, né? Você multiplica por menos 1, o maior que vira o menor que. E aí uma coisa compensa a outra, porque aí você gira a concavidade, mas o sinal de desigualdade é outro, e aí fecha tudo bonitinho. Então, olhando para aquela inequação que está escrita ali, com o gráfico que está aqui, e trecho daquele gráfico que é menor do que zero. Tem algum trecho desse gráfico que está desenhado aqui que ficou abaixo de zero? Não. Então, é para te mostrar que o conjunto de solução, ele seria o quê? Ele seria vazio, exatamente como a gente tinha concluído aqui, certo? Então, o fato de você girar a concavidade, de você mudar a concavidade, o fato de você mudar a concavidade não altera a sua interpretação sobre o conjunto de solução. Quando você multiplica por menos 1, você altera a concavidade, mas ao alterar o sinal de desigualdade, uma coisa compensa a outra. Tá bom? E aí você chegaria à mesma conclusão sobre o conjunto de solução. Então, se você, por algum motivo, pelo fato do A ter sido negativo, quis multiplicar por menos 1, chegaria ao resultado do mesmo jeito. Tá bom? Letra E então está feita. Com isso eu fecho com vocês aqui então esse bloco. Veja aí do outro lado se você conseguiu me entender. Se tiver dúvida, dificuldade, volte, acompanhe novamente. Se precisar, busque sempre também como complemento o material que está aí nos PDFs, tá bom? Assistindo aqui as videoaulas e partindo para os PDFs, vou ter certeza que você está com o arsenal completo aí para detonar qualquer tipo de questão que trate da parte de inequação de segundo grau. Próximo bloco, eu vou trazer mais algumas situações bizarras para a gente dar conta. Fica comigo, não me abandona.